Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Guedin, você está ouvindo o podcast do Manual do Usuário. Essa semana, a Apple fez vários anúncios: celular novo, iPhone novo, atualizações dos MacBooks que já existiam e um modelo novo, o que não é algo muito frequente. Esse novo modelo foi batizado de MacBook Neo, é a versão de entrada da linha. E lá fora é barato, sem aspas. Aqui no Brasil, acho que dá para colocar as aspas. O preço sugerido ou oficial é de R$ 6.200. Não sei. Isso, claro, preço oficial. Se você buscar em outros fornecedores, no varejo, provavelmente vai encontrar, se não agora, perto do lançamento, mais para frente, por preços mais palatáveis. É um notebook curioso. Ele usa um chip criado a princípio para um iPhone, para o iPhone 16, é o A18 Pro, e tem alguns outros detalhes piores que o até então modelo inicial de notebooks da Apple, o MacBook Air. O Touch ID, por exemplo, só está disponível na versão mais cara. As portas USB-C, elas não são Thunderbolt. Uma delas, inclusive, é USB 2.0, que serve para várias coisas. Dá para colocar um mouse, mas para transferência de arquivos é bem lenta. E tem um design novo, colorido. Não são as cores berrantes ou mais saturadas que alguns rumores diziam que seriam. Mas são coloridos, tem prata, esse não, né? Todos os MacBooks, ou quase todos até então, eram pratas. Um rosa, um azul mais escuro e um amarelo. Essa eu acho que é, se não inédita, é a cor que a Apple tem usado mais na divulgação do MacBook Neo. Eu entendo que boa parte da audiência do Manual do Usuário também que não ligando muito, embora os assinantes do nosso grupo no WhatsApp tenham falado bastante, comentado muito esse novo MacBook. Mas eu acho que vale o registro, porque agora sim, a Apple tem um notebook para competir com o mercado de volume. Não que a Apple não vendesse muito antes, mas mesmo o notebook de entrada era algo que partia de US$ 1.000, ou aqui no Brasil, sei lá quanto estava o preço oficial, mas caro. Mesmo comprando de fornecedores, de terceiros, não é um notebook barato, porque eles continuam existindo, continuam à venda. Era algo que partia ali de 6, R$ 7.000. Considerando que esse notebook, esse MacBook Neo, chegue a um patamar de 5 mil, até R$ 4.000, aí eu acho que fica uma coisa bem interessante no sentido de que pode chacoalhar o mercado em países ditos emergentes, como o nosso, em desenvolvimento, porque nesse patamar o MacBook Neo concorrerá, né? Temos que esperar aí como ficarão os preços, com notebooks que as pessoas compram em maior volume, de marcas como Acer, Asus, Dell. E olha, embora o fato de ser um chip de iPhone possa gerar alguma desconfiança, não é um computador fraco. Muito pelo contrário, o desempenho é equiparável aos chips M da Apple. Em single core, ou seja, o desempenho de cada núcleo é mais rápido até que, sei lá, M2 Ultra. A gente tem visto vários comparativos nesses últimos dias. Mas em termos gerais, ele fica ali perto do MacBook M1, MacBook Air M1, lançado em 2020, que eu ainda uso, é o meu modelo, e o M2, algo nessa linha. E tendo essa experiência, né, diária aqui de usar um MacBook Air M1, é bem usável, mesmo com esses 8 GB de RAM, de memória, é a mesma quantidade que eu tenho aqui, e enfim. É um notebook que, em termos de desempenho, muito competitivo, ainda mais com a variedade de de configurações que existe no mundo Windows, nem todas boas ou usáveis. Aqui, com o MacBook Neo, pelo menos tem-se a certeza de que vai ser um dispositivo que funciona bem, dentro do esperado. E isso é um grande diferencial. Muita gente aposta nisso, né? Não estou fazendo nenhuma aposta aqui muito maluca, mas é bem provável que esse novo modelo de entrada faça sucesso. No mesmo dia em que o MacBook Neo foi anunciado, eu também tive um novo notebook. Novo, mais ou menos, porque eu comprei ele recondicionado, usado. É um ThinkPad T14, da Lenovo. Semana passada eu publiquei um texto, aquele texto anual das coisas que eu uso, e alguns leitores ficaram: ah, mas você tinha que usar Linux, né? As coisas que você publica aqui no manual, tudo software livre, você usa Mac. Eu já tive muito, já fiz muitas vezes essa reflexão, e hoje, sinceramente, eu acho que, né, cada um usa o que lhe convém, e essa experiência breve ainda com o ThinkPad me reforçou esse posicionamento que eu tenho, porque funciona bem, claro, mas eu sou muito mais. Eu odeio falar que eu sou produtivo, mas eu funciono melhor, conheço mais os caminhos e as esquisitices do macOS. De qualquer forma, usei por. Eu tô gravando isso na sexta, usei por 2 dias aí só o ThinkPad direto. Instalei o básico que eu precisava para trabalhar, e que não é muita coisa. Basicamente um navegador, um editor de texto e um e-mail. E o gerenciador de senhas. E fiquei usando. Funciona. Eu instalei o Debian 13 com KDE Plasma. Está na versão 6.3, com Debian estável. Usando Firefox 140, versão de suporte estendido. E o Thunderbird, sei lá que versão, aqui está no repositório do Debian. É uma máquina legal, o teclado é diferente do MacBook Air, mas é gostoso de digitar. Achei ele mais frágil, solto, mas é gostoso depois que você pega o jeito. É a ABNT2, que é uma coisa que eu não uso faz uma década, então teve esse período, além dos assentos e todos os lugares diferentes, também teve adaptação, as especificidades da Lenovo e ao ABNT2. Eu poderia continuar usando, mas eu, hoje, por exemplo, que tinha muita coisa para fazer no site, enfim, outras tarefas, eu acabei voltando para o MacBook Air, porque, além de ser um sistema diferente, o KDE Plasma tem várias coisas que eu não sei o caminho, ou que o caminho não está tão óbvio e que eu preciso configurar em algum momento. Estou até cogitando não ficar direto no KDE Plasma, experimentar o GNOME, ou colocar na versão testing para pegar as últimas versões. Usar esse notebook mesmo como uma área de testes. Experimentações, acho que é um termo melhor, não de testes. E eu acho que isso não é um review, mas eu queria falar dessas dificuldades de adaptação. Tem algumas coisas que apertam mais, né? Acho que isso varia de pessoa para pessoa. E talvez seja nesses detalhes que variam de pessoa para pessoa que mora a verdadeira dificuldade. Eu sou alguém que trabalha escrevendo. Acho que a maior parte do que eu faço é escrever. A parte do teclado diferente eu até me adaptei sem muita dificuldade. Ainda errava alguns acentos, mas nada. Até porque eu não sou digitador, né? Não preciso ficar digitando super rápido. Tem que digitar, né? A velocidade é indiferente. Mas tem outras coisas que me são muito úteis no dia a dia e eu ainda não consegui fazer funcionar no Mac. Um exemplo. Esse primeiro exemplo é meio bobo, porque é mais um preciosismo meu do que uma necessidade. Mas eu gosto de usar aquelas aspas, eu esqueci o nome em português, fancy quotes, que são aquelas aspas literárias, acho que é aspas literárias, que é diferente daquelas aspas que se usa em código, que é reta, as literárias, elas são dobradinhas e tal. Não precisa, acho que ninguém repara disso, exceto eu. E no macOS tem um atalho padrão para isso. Você aperta Ctrl Shift e chave, não, colchete, ele abre as aspas duplas. Ctrl Shift fecha. Não, é a chave, né? Porque tá com Shift apertado. Enfim, essas duas combinações abrem e fecham. Se você faz sem o Shift, aí aspas simples, abre e fecha, aspas literárias. No Linux ou no KDE Plasma, até existe um comando. Você tem que ativar a tecla Compose, que vem desativado por padrão. Não sei por quê. Eu coloquei no Caps Lock, que é a única tecla que eu achei que eu não uso que poderia ser usada para esse fim. E tem um comando padrão, que é muito, muito complicado, porque você tem que fazer uma parte com Shift segurando, depois solta o Shift, aperta sinal de maior que, né? Aí eu tentei colocar fazer uma personalização. Você pode criar um arquivo oculto no seu diretório, Xcompose, e colocar ali os atalhos próprios seus personalizados. Funcionou muito bem, ficou melhor do que no Mac, porque eu aperto menos teclas para acessar as aspas duplas, que são as que eu mais uso. Só que quando está ativo, por algum motivo que eu não tenho ideia, todos os outros acentos param de funcionar. Não deu, né? Eu acho que os acentos são mais importantes que as aspas bonitinhas. Ok, isso não é um grande problema. Nem é um entrave. Outra coisa que eu uso muito no Mac, que vem nativo, é substituição de texto. Digamos, um exemplo simples, não é o que eu mais uso, mas só para ilustrar. Se eu aperto no macOS, eu configurei que caso eu aperte duas vezes arroba, 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 isso se transforma no meu e-mail. Eu não preciso digitar meu e-mail toda hora. Se eu precisar escrever ele, eu só aperto arroba, arroba, ele já escreve. Então eu uso isso, por exemplo, para respostas, para quando eu estou lidando no e-mail com assinantes, para compartilhamento de conteúdo, coisas que eu tenho que sempre escrever nos posts do manual. É bastante coisa. Eu uso muito. Até para emoji, em vez de abrir aquele seletor de emoji, ficar lá pescando o que eu quero, eu coloco os que eu mais uso como substituições de texto, aí eu aperto, sei lá, ponto e vírgula e duas letras e sai o emoji que eu quero. No KDE Plasma, até onde eu sei, isso não existe por padrão, mas existe um aplicativo multiplataforma, aliás, que chama Expanso. Eu já até testei ele no Mac em uma época, é legal, mas eu achei o nativo melhor. Não funcionou no Linux. Quer dizer, funcionou, mas não do jeito que eu queria, ou do jeito que eu preciso. Ele vem com uma configuração padrão, que não só funcionaram. Só funcionou uma das três, dos três exemplos que vem. E quando eu coloquei os meus atalhos, óbvio, no formato do Expanso, tudo certinho e tal, não funcionou. Eu não sei por quê. Se eu deixasse um só, dependendo de qual era, esse do e-mail, por exemplo, funcionava. Mas quando eu colocava dois ou mais, alguma coisa quebrava, que eu não sei, sinceramente, durante a semana não estava com tempo para descobrir o porquê. Meu Deus, esse deve ser o podcast mais chato que você já ouviu aqui no Manual do Usuário. Esses são os detalhes, e aí depois tem outras coisas maiores, né? Às vezes eu abro. O Manual do Usuário não é conhecido, nem ganharia qualquer prêmio pela parte visual. Mas, às vezes, eu preciso mexer em alguma imagem, redimensionar, adicionar alguma coisa, enfim, esse tipo de coisa. O Debian, o sabor Debian com KDE Plasma, vem com o GIMP pré-instalado. E eu, né, se nem configurar o Expanso eu conseguir, mexer no GIMP, muito menos. E eu sempre ouvi falar muito bem do Krita, que é outro editor de imagens, é mais para ilustração, mas imagino que também sirva para esses retoques pequenos. Instalei ele, abri e não, fiquei paralisado. É um software muito bom. Eu acho que quem gasta um tempo ali aprendendo consegue fazer muito mais do que eu consigo no macOS, que eu uso o Pixelmator Pro. Mas é como eu disse, estava no meio das coisas. Não tinha como eu parar para abrir um tutorial, a documentação e aprender como as coisas funcionam no Krita. Então, né? Eu não precisei exatamente, eu só abri de curioso. Mas já deu esse. Sabe quando nos filmes a pessoa engole seco? Engole em seco? Mais ou menos isso. E os detalhes, né? É difícil admitir que, embora o macOS não esteja nos seus melhores dias, com esse Liquid Glass e tudo mais, é um sistema muito, muito fluido e muito gostoso de usar, o que some da frente. Então, coisas bobas, como, por exemplo, rolagem de páginas, é incomparável. Eu não sei por que a galera do Linux, ou que desenvolve essas interfaces gráficas, como Plasma, o GNOME, não investe. Talvez o GNOME tenha isso, eu vou experimentar o GNOME ainda. Não investe nisso, porque é um detalhe que mexe tanto com a maneira como a gente percebe o computador, sei lá, talvez seja das coisas que mais me seguram no macOS, essa rolagem suave. Eu não sei se estou falando besteira aqui, mas alguns chamam, ou talvez o efeito a que esteja me referindo seja rolagem cinética. E detalhes que acabam fazendo toda a diferença. Imagino que esse comentário aqui para decepcionar. Eu tava muito empolgado. Primeiro dia eu não fiz nada demais. Já tava declarando 2026 o ano do Linux. Enfim. Talvez seja, né? Nunca se sabe do futuro. Mas, por enquanto, pelo menos na hora do trabalho, né? As coisas sérias, eu vou continuar usando o MacBook com o macOS. Torcendo para que a próxima ou as próximas versões do macOS sejam melhores que essa atual. Que não é de todo ruim, mas, né, poderia ser tão melhor. Acabei não falando nenhum link nessa semana, mas acho que você vai me desculpar. E se quiser também, o link para ver o arquivo dos links do dia está na descrição. Obrigado, até a próxima.